Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Boa noite a todos. É verdade, estamos no arranque da época 2024-2025. Na semana passada, e podem consultar através do nosso Facebook, já tivemos este início de entrevistas. Entrevista então a Emanuel Rezende, presidente da Associação Desportiva Alvarense. Hoje temos connosco em estúdio o presidente do Sporting Clube de Esmoriz, Adérito Ferreira, e também o treinador Pedro Alves, terceira época, irá vir então a terceira época ao serviço dos Guerreiros da Barrinha. Agradecer então a presença de ambos e vamos então ao cartual da entrevista.
Passe de Letra. Entrevista.
Vamos então à entrevista, que será também uma espécie de uma conversa, para falar um pouquinho da época que acabou, que faça então também um fio de meada a esta época 2024-2025. Só pequenos dados super curiosos da excelente época da equipa dos Esmoriz, que os Esmoriz fez na época transata. Foi 11º classificado do campeonato SABSEG, com 38 pontos. É verdade que a manutenção foi garantida somente na penúltima jornada, mas eu belisquei aqui e consegui aqui algo super interessante. É que o campeão do campeonato SABSEG, a equipa do União de Lamas, nunca venceu a equipa dos Esmoriz e venceu todas as outras. E os Esmoriz foi a equipa que marcou mais golos à equipa lamacense. Marcou 2 no estádio Comendador Henrique Amorim e também 2 nesse jogo, nesse empate a 2 perante também a equipa lamacense. Em casa, vou começar então pelo presidente e depois vamos ao treinador Pedro Alves. Presidente Adérito, final de uma época, os Esmoriz que podemos dizer que foi uma equipa super interessante e um dos destaques, uma equipa muito jovem, mas que desde a primeira jornada mostrou futebol. É verdade que surgiu ou demorou a surgir essa primeira vitória no campeonato SABSEG, mas a verdade é que consegue a manutenção, o principal objetivo, e foi um claro destaque, como estava a dizer, graças também a esta juventude. Uma rampa de lançamento para esta época, depois da manutenção, deu a ideia aos adeptos, a todos os amantes do campeonato SABSEG, à própria comunicação social, que o presidente Adérito começou a tentar afinar e a preparar a época que se avizinhava, 2024-2025. O ok do Pedro Alves só veio depois dessa manutenção?
Boa noite a todos os ouvintes e obrigado à Antena Barreira, que realmente vocês fazem um trabalho espetacular em termos de divulgação do nosso desporto no concelho. Não, o Pedro Alves já estava namorado há muito tempo, só que nós entendemos que na hora certa é que deveríamos denunciar a permanência de Pedro Alves, até também para termos uma certa tranquilidade e estabilidade. Relativamente à época passada, pois é verdade, nós só conseguimos a manutenção na penúltima jornada. Foi muito estressante, mas eu sempre acreditei na equipa que tinha e no Pedro Alves, com alguns ajustes que tivemos que fazer durante a época, porque um dos nossos princípios, eu e a minha direção, é que temos que ter muita estabilidade dentro do balneário, temos que ser realmente muito unidos e temos que ser uma família. Nós conseguimos isso e sempre confiamos nos nossos técnicos. Basicamente que este ano nós mantemos o grosso da equipa e mais 9 ou 10 jogadores que nós contratamos. E o nosso objetivo este ano será atingir a manutenção o mais rápido possível, porque é desgastante nós estarmos sempre numa posição de 9º, 8º, 10º lugar, mas a 2 jornadas de fim poderíamos ter descido. Portanto, isso é muito desgastante e o nosso projeto, e como o técnico Pedro Alves, que já está aqui há 3 anos e o Pedro Alves sabe que... Há 3 anos não, é seria a terceira época. E o Pedro Alves sabe perfeitamente que eu confio no trabalho dele. O que nós queremos realmente é descansar um bocadinho mais cedo. Porque os Muris, neste momento, o que pretende é a permanência.
Eu perguntava, Presidente, como é que foi o planeamento desta época?
Esta época foi, não é fácil planear uma época com um clube como os Muris. O clube que tem, que está a ser estruturado, que tem dificuldades, não é autossustentável. E nós devagarinho fomos construindo, fomos planeando, sabemos muito bem, nós fazemos planos financeiros e felizmente mesmo depois de todo o nosso plantel constituído, porque eu começo a conhecer também muita gente e tenho amigos, começam-me a aparecer pessoas que querem estar comigo e felizmente, começando eu a planear com os meus colegas sozinho na próxima época, felizmente vamos ter 3 amigos que vão estar connosco, que pode tornar isto, pode tornar o projeto de Sporting Clube dos Muris engraçado e melhor.
O Adérito falou ali numa questão que também começa a ser um panorama para várias equipas, as dificuldades também, em relação ao orçamento, para esta época, aumentou, manteve-se ou diminuiu?
O orçamento não se manteve, aumentou um pouquinho, porque nós não vale a pena termos ilusões. A realidade dos Muris é o que é, e quem quer estar connosco está, mas nós é que não vamos mais, não damos um passo maior que a perna. Não é, há 3 ou 4 clubes no SABSEG que se destacam, porque realmente não só pela assistência que têm, mas também pelos apoios que têm, que se destacam. Os Muris, a realidade dos Muris é, neste momento, é que a malta está um bocado voltada para o futebol e nós temos que começar, já estamos a começar, temos que começar a ter mais vitórias, a ter mais credibilidade em termos de sustentabilidade e de afirmação no SABSEG, que é para cativarmos as pessoas, porque vocês que vão lá sabem que eu não consigo manter um plantel para a assistência que tenho, não é? Por isso, isto é um bocado acreditar em nós e acreditar no trabalho é fazer orçamentos, saber como é que aconteceu no ano passado. Este ano temos um pequeno aumento, mas é um pequeno residual, um aumento residual, e saber as dificuldades que tivemos no ano passado, então vamos trabalhar para tentar que este ano não tenhamos tantas dificuldades como tivemos no ano passado, porque quem está a fazer um trabalho sério como nós, sabemos o que é que temos que fazer. E, pronto, e é esse o trabalho que nós estamos a ter e acho que vamos conseguir.
Passo agora a palavra ao Pedro. Pedro, terceira época, prepara já a terceira época ao serviço da equipa dos Muris. Podemos falar de um treinador muito amado por estas hostes da Barrinha, uma subida de divisão ao campeonato de SABSEG, uma manutenção com um plantel que se manteve em grosso dessa primeira divisão distrital, um técnico com 46 anos, penso que já são 6 ou 7 épocas já a militar neste campeonato de SABSEG. Qual o grande objetivo e o porquê de aceitar e abraçar este projeto proposto pelo Presidente Adérito?
Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vocês têm feito um trabalho fantástico na cobertura desportiva e quero-vos felicitar por isso.
Obrigado.
Relativamente ao projeto Os Muris, este projeto, como disseste bem, Pedro, opa, começou há 2 anos atrás, não é? De ano para ano, a exigência, a responsabilidade perante o mesmo tem crescido e eu penso que a motivação maior é mesmo essa. É fácil aceitar este projeto porque há um gosto pessoal e ver a satisfação de todos do Sporting Clube dos Muris voltar a crescer. E como diz o Presidente, ele tem como objetivo estruturar o clube financeiramente, também está atento à parte esportiva, como é óbvio. E eu, enquanto treinador, sinto-me satisfeito perante o crescimento, porque nós realmente encontramos o clube numa fase muito difícil para não usar.
Sim, isto também para recordar alguns ouvintes, existe aqui uma célebre entrevista com o presidente adérito, com o técnico Pedro Alves, após essa subida de divisão, onde falaram dessas dificuldades, onde esteve o clube quando o Pedro treinava e onde o presidente adérito foi também importante, assim como o seu núcleo da direção, nas dificuldades nessa altura que o clube atravessava, grandes dificuldades.
Eu costumo dizer, neste momento o Sporting Clube Mouris teve esta estruturação, teve este crescimento efetivo a nível de equilíbrio, graças a esta direção. As pessoas desenganem-se que isto aconteceu por milagre. Realmente nunca deram um passo maior que aquilo que podiam dar. Foram sempre coerentes, acreditaram sempre no trabalho e, acima de tudo, e é aqui que eu vou dar um louvor a esta direção, porque sempre acreditaram. Nunca atirar a toalha ao chão, porque muitas vezes as equipas técnicas e os próprios plantéis são avaliados pelos 3 pontos ao fim de semana. E esta direção aqui fascina-me por esse aspecto. Olha para o trabalho no seu todo. Claro que querem ganhar, como toda a gente. Eu também quero, e eles também querem, e há essa cobrança, e ainda bem que isso existe. Mas olham para o trabalho no seu todo, e é extremamente gratificante trabalhar num clube em que as pessoas têm uma visão diferente, não consensual, como em todo lado, que resume só se a bola entra ou não entra, se ganhas ou não ganhas, nada disso. São extremamente coerentes, e essa coerência passa para o plantel, essa coerência passa para o ambiente diário do trabalho, e é extremamente fácil aceitar este projeto, porque as pessoas sabem das dificuldades em Mouris, mas eu já dizia isto da primeira época: as equipas podem ganhar ao Sporting Clube Mouris, mas têm que correr muito mais do que nós e jogar muito mais do que nós, porque o nosso propósito é ser fiéis às nossas ideias e em todos os jogos entrar para discutir o jogo e ganhar, se assim for possível. Penso que, relativamente à pergunta que fizeste ao Presidente sobre a planificação da época, esta planificação atual neste momento é muito mais madura, pois é um elenco que não vem de uma divisão inferior, vem de uma divisão que já é conhecedora, não é? E penso que o impacto neste momento no arranque vai ser extremamente importante, porque é uma experiência adquirida e vai alavancar a equipa para outras performances.
Pedro, eu pegava numa questão que também já tinha feito ao adérito, na questão da renovação tardia. O Pedro queria a manutenção e depois pensar ou depois renovar pelo Sporting Clube dos Mouris?
Nem é a questão de renovar pelo Sporting Clube dos Mouris, é mesmo um propósito pessoal desta equipa técnica. Eu não gosto de pensar à frente quando ainda há trabalho a fazer. Havia ainda vários jogos a discutir. Claro que o Presidente demonstrou o interesse e esse interesse também partiu de nós. Mostramos sempre ao Presidente abertura clara para essa mesma continuidade. Mas tínhamos que acabar este trabalho. É esse o nosso propósito, foi isso que eu disse ao Presidente. Nós vamos conseguir o objetivo, quando muita gente, se calhar, lembra perfeitamente, quando vamos jogar a Lamas, e aproveito para dar os parabéns ao Lamas, ao Neil Lamas, ao Mr. Fernando, excelente trabalho também. E quando a gente vai lá empatar, numa rádio vizinha, um comentador diz de palavras do género: os Mouris vai descer de visão, empata aqui em Lamas, não sabe como, e os Mouris vai descer de visão, a candidata à descida, claro. E acho que esse momento foi extremamente benéfico e energético para nós, porque foi combustível. Combustível porque a gente podia ter saído claramente com a vitória em Lamas. Há um gol anulado à equipa, na minha opinião, depois de ver as imagens, é limpo, mas isso é fácil, eu em casa, com calma, ver. Pá, a equipa de arbitragem tem que reagir naqueles milésimos de segundos. Eu dou de barato essa situação. Mas foram momentos em que muitas vezes não foi valorizada o trabalho e a qualidade da equipa dos Mouris. E isso tudo fez crescer o plantel, fez crescer a equipa. E foi uma época desgastante, como diz o Presidente, mas uma época extremamente saborosa.
vou falar outra vez novamente aqui com o Adérito e já começar a incluir esta nova época e jogadores super interessantes que foram apresentados pela equipa de Sporting Clube dos Moris. Uns Moris, isso agora não é fazer elogios ao Pedro, mas antes da entrada do técnico Pedro, que viveu uma fase muito negra e que não era fácil, ou se calhar os jogadores não abraçavam, não queriam abraçar ou não queriam ser e vir jogar para os Moris. Olhamos para contratações de jogadores super solidificados e de experiência. Basta olhar para o caso do Hudson, no caso de Ivo Lucas, o Schuster, o Wesley, jogadores firmados, jogadores com qualidade e, sobretudo, que vêm acrescentar alguma experiência àquela qualidade dos jovens que renovaram. Depois deste trabalho que foi elogiado aqui pelo Pedro, sente também é mais fácil chegar a contacto e é mais fácil ouvir dizer sim de jogadores com tanta qualidade como vão abraçar este projeto da equipa dos Moris?
O que eu posso dizer é que hoje, todos os dias, eu tenho jogadores que querem ir para os Moris. Todos os dias eu tenho telefonemas, o Pedro tem telefonemas, e foi muito fácil falar com esses jogadores. Eu disse o projeto que tinha, disse os tetos que tinha e não vale a pena. Eles podiam dizer, mas eu estou habituado, quero mais. Epá, aqui não. Se quiser estar aqui, a única coisa que eu vos garanto é a estabilidade. Posso dizer que foi fácil, foi muito fácil. Estou muito contente com os jogadores que vieram para lá, assim como aqueles jogadores que ficaram, porque continuo a ter a família dentro do balneário. Porque eles também sabem que têm mesmo que ser família, que se não forem, têm que ter alegria no jogar. O que eu lhes digo é que eles têm que jogar por prazer e não por obrigação. Isso é um ponto que eu não vou abdicar. Tem sido extremamente fácil, até hoje, nós ainda não começamos, mas eu sinto que eles estão-se a entrosar muito bem na equipa, mesmo no ambiente de balneário. E realmente eu não tenho dificuldade. Neste momento nós temos 26 jogadores e tenho mais 5 ou 6 que querem ir para os Moris. Posso-vos dizer que inclusivamente até para os ouvintes ficarem descansados, e nomeadamente os morizenses, os morizes hoje têm jogadores emprestados de campeonatos nacionais. Nós temos 2 jogadores emprestados, um é de campeonato nacional. Portanto, eu hoje sou abordado porque o que o Pedro disse desse tal comentador, eu dou isso de barato, porque quando eu apareço no futebol, eu não sou de futebol, não sou conhecido de futebol, e toda a gente, aquele gajo não percebe nada de futebol, isto é muito fácil, os Moris é para descer. Só que eu tenho uma maneira de estar na vida, que é ser correto e falar olho nos olhos, e tenho muitas amizades e crio amizades, e quando nós estamos no futebol, que eu sei que o futebol é muito complicado, mas quando nós estamos no futebol e conseguimos não nos deixar inferiorizar e sermos o que somos, e opa, se não temos dinheiro para ter uma Adidas, mas temos para ter uma camisola sem marca, vamos com uma camisola sem marca, agora vamos ser sérios. E foi isso que nós fizemos. Eu não tive, é como eu lhe digo, não tive dificuldades, e o Mister sabe que nós hoje é o que nós quisermos.
E olhando nos olhos do Presidente Adérito, o Moris está melhor, vê-se também, se calhar, orçamentos mais chorudos face às épocas anteriores. Esta inclusão de experiência, de qualidade, acredita que pode ser uma manutenção mais tranquila, tal como o objetivo?
O nosso objetivo e o nosso trabalho é nesse sentido, é ter uma manutenção mais tranquila, para podermos, nós queremos cimentar os Moris, mas nós, para cimentarmos os Moris, nós temos que ter uma equipa sénior a ganhar, como é mesmo assim. Eu não posso querer cimentar os Moris e correr riscos dos Moris descer, porque não vale a pena, que é mesmo assim. Porque eu até acho que o lugar dos Moris, assim como o Alvarense, os dois clubes aqui do concelho, que não sabe se é que devem estar. Mas isso é a minha opinião. E nós, quando nós fizemos um plantel com o Pedro, e foi a pensar exatamente numa manutenção mais rápida, porque, como eu disse há um bocado, e o Pedro sabe, eu posso-vos dizer que eu não sou de deitar a toalha ao chão, mas foi muito diabólico no ano passado. Desesperante, mesmo desesperante. E depois, nós temos uma equipa tão jovem que nós perdemos pontos, era sempre depois dos 90 minutos.
Sim, eu acho que existiam mesmo
vocês,
uma quantidade em tempo de compensação.
Quantas,
sim,
se vocês verem quantos os pontos que nós perdemos.
Se a memória não me falha, foram 11 pontos.
11 pontos perdidos em tempo de compensação.
Nós fizemos contas e nós ficámos em sextos. Pronto, ficámos em 11º porque também quisemos. Só tínhamos ficado em nono. Quisemos por isto.
O roubar a equipa na última jornada, o que é normal.
Nós damos a oportunidade jogou atletas que nunca tinham jogado.
Os jogadores que foram para dentro do campo foram com o propósito de vencer.
Foi claro. Para vencer, e tanto é que o Pedro, quando fez meia dúzia de substituições, nós eles abandonaram todo lado e nós ganhámos lá o jogo. Se não fosse, pronto, são outras questões.
Está no passado.
É, mas isso não nos interessa, o que nos interessa é o nosso projeto, não nos interessa aos outros. Queremos ser respeitados dentro de campo, isso aí é ponto de honra. E pronto, e não é o dinheiro que joga, é 11 contra 11. Nós vamos para dentro de campo com 11 contra 11 e 3 técnicos.
Pedro, olhando para este plantel. Saída de 4 jogadores, e podemos até falar de jogadores importantes, como o caso do melhor marcador, Ruben Martins, como o caso também de Ruben Fonseca, que também fez uma excelente época, e também não tirando a qualidade a Pedro Meco, e eu coloquei mesmo aqui Dani Silva, que acabou por ser um jogador também incluído. Algumas entradas também, como referi, como o caso de Hudson, como o caso de Ivo Lucas, como o caso de Schuster, como o caso de Wesley. Para ver, sobretudo na inclusão de jogadores, muitos reforços para o meio-campo, muitos reforços para o ataque. É verdade que também as principais saídas foram desses setores, e há aqui algo que salta à vista. Eu acho que o Hudson não, mas Ivo Lucas, Schuster, Wesley, todos jogadores que já foram treinados e que são do conhecimento de Pedro Alves.
Sim, a entrada e a saída de atletas é normal. Há sempre uma apresentação do projeto, foi o que o Sporting Clube Mouriço fez. Os atletas que entenderam sair, o Pedro Meco, o Martins, o Dani Silva, o Ruben Fonseca, optaram por seguir a carreira deles noutros projetos. Para mim é uma situação normal.
Mas estranha-lhe, por exemplo, o caso de... Eu olho para o caso do Ruben Martins, que tudo indica irá ser jogador da equipa do Carregozense, que milita ou irá militar na primeira divisão, não jogar no campeonato sabe-segue. São decisões, não é?
É assim, eu pessoalmente, na minha carreira desportiva, tentei jogar sempre nos escalões superiores. Só iria voltar atrás por uma questão pessoal, uma questão que me desse conciliar o trabalho com o futebol, pois a ambição fez parte sempre da minha carreira. Essa questão terá que ser os atletas a responder. Compete-me desejar-lhes boa sorte e obrigado por tudo que fizeram no projeto. Quando jogarem contra nós, se jogarem, que percam. É a vida do futebol que a gente ganha, mesmo assim. Mas deixar a mensagem de agradecimento perante aquilo que fizeram dentro do projeto, porque é isso que é relevante. A entrada de novos atletas, esses 4 que falaste bem, são atletas valiosos, são atletas que acrescentam e vêm colmatar estas mesmas saídas.
E sobretudo olhando para o ataque, Pedro, ou uma fase da época anterior, que se calhar os Mouriço ficou um pouco órfão, mesmo a nível de golos, lembro-me também de uma série de onde faltava o golo, e onde se calhar até faltava soluções para o Pedro. Agora já vimos aqui jogadores de qualidade, de ataque, jogadores para a frente, para as alas, que podem também deambular, e muita qualidade também.
É assim, na minha opinião, o ano passado houve um momento da época em que a gente realmente tinha um futebol apelativo, sempre fiéis aos nossos propósitos, às nossas ideias de jogo, e que houve um momento da época que muita gente dizia a bola não entra, a bola isto, a bola aquilo, falta um, falta outro. E a gente, na estruturação deste plantel, face às saídas que tivemos, tivemos que ir à procura rapidamente de jogadores que, acima de tudo, já tivessem trabalhado com esta equipa técnica e assimilassem rapidamente aquilo que a gente pretende, que reunissem um perfil enquanto homens, que encaixassem na família que o Presidente ainda agora falou, porque quem pisar o risco nesta família tem a porta aberta. Eu enquanto treinador, há 10 anos atrás, se calhar, dava uma oportunidade, tipo pai, duas oportunidades, três oportunidades. Neste momento, esse tempo já é mais difícil, pois a nossa sociedade peca por ausência de alguns valores que eu não abdico na minha carreira, nem abdico na minha maneira de estar, nem na educação dos meus filhos. E tem que ser mesmo essa família. As pessoas que vieram são pessoas de valor, mas eu quero ressalvar também o que está no clube neste momento e que nos tem acompanhado nesta caminhada. São jogadores extremamente valiosos, em que estes jogadores que estão a chegar, se quiserem discutir um lugar no 11, têm que igualar ou ser superiores aos que cá estavam, pois a qualidade abunda. E como dizias, e bem, por vezes a falta de experiência, aqueles outros minutos, não saber controlar o jogo, ou estar demasiado ansioso a pensar na classificação, traía-nos algumas vezes. Eu penso que neste momento temos um plantel equilibrado, não está fechado.
Sim.
Presente que me perdoe, ainda não está fechado. Eu costumo dizer que o plantel vai evoluindo ao longo do campeonato, vamos fazendo as nossas análises, vamos progredindo e fazendo crescer o coletivo, e muitas vezes uma mudança tática, uma nuance diferente, implica irmos buscar outro tipo de jogadores, mas isso, penso que quem anda no futebol há tantos anos, é uma situação normalíssima.
Eu fazia uma dupla pergunta, Pedro, antes também de fazermos uma pausa para o nosso momento publicitário. Em relação a essa pré-época, já falamos das entradas, de algumas saídas também que aconteceram da equipa dos Muris. Muris que está há uma semana, ou iniciou há uma semana a sua pré-época. Perguntava-lhe como é que está a ser esta pré-época e... se calhar começar a levantar o véu, se podemos ter algumas surpresas a nível tático, uns Muris que nos fez muitas surpresas, se calhar ao longo da última época, essa grande rotatividade que podemos dizer a nível tático que aconteceu.
Eu enquanto treinador, eu sou fã dessa mesma mutação tática, digamos assim, porque eu acredito que faça a tantos adversários valiosos. Se nós não dermos este desequilíbrio tático ao adversário, somos mais fáceis de ser anulados. Nós vamos continuar a trabalhar essas mesmas nuances, vamos acrescentar outras nuances, até dar demasiada importância ou valorizar a importância das bolas paradas, cada vez tornar a equipa mais madura nesse aspecto, quer defensivo, quer ofensivo. Vamos tentar fazer crescer ao máximo o nosso coletivo. Agora, que as pessoas podem esperar que os Muris vai continuar a tentar ter um jogo apelativo, acreditar nas suas ideias. Mesmo se tiver vento, não vamos estar a bater a bola para a frente à sorte. Só se tiver mesmo que ser. Agora, o nosso propósito vai ser sempre o mesmo. Discutir o jogo até ao fim, independentemente do adversário. Ultimamente à questão da semana de trabalho, dura, muito dura, mas um ambiente fantástico. Dá gosto de chegar ao fim, como já o ano passado referi muitas vezes, dá gosto ver a alegria deles, cansados, eles até brincavam, a missa já estava com saudades suas, mas satisfeitos porque sentiram...
Está a ser um bom início então.
Muito bom início, um bom ambiente, quem chegou também vem com boa energia. Quem já cá estava continua com o mesmo propósito e é continuar a trabalhar simplesmente.
Sim, nós também vamos continuar a nossa entrevista. Vamos então só a este espaço publicitário para depois ouvir mais palavras de Pedro Alves e também de Adérito Ferreira.
Clínica Médica Bjork. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiorg.pt.
Na Car 7 temos mais de 300 viaturas multimarca com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada Nacional 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em car7.pt.
A Junta de Freguesia de Moriz apoia ao desporto.
Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
E estamos de regresso. Estamos de regresso então para continuar a nossa entrevista. Hoje temos também em estúdio connosco o presidente do Sporting Clube de Esmoriz, Adérito Ferreira, e também o técnico que vai para a sua terceira época ao serviço dos Guerreiros da Barrinha, Pedro Alves. E vamos continuar no Pedro, o Adérito que desculpe, mas depois também vai finalizar para falar um pouquinho também de toda a estrutura dos Esmoriz, não só também ligado a nível sénior. Eu gostava de olhar agora para um panorama mais amplo do campeonato de Salve-Segue, Pedro. Eu tinha aqui o apontamento, bem me parecia. É a sétima, vai a caminho da sétima época neste campeonato de Salve-Segue, e eu perguntava-lhe como é que está este campeonato face às outras edições. Ou o que é que previa para esta, este 2024-2025, esta época?
Eu prevejo um campeonato ainda mais competitivo. Aliás, a gente vai viajando pelo país, não é? Vamos falando com várias pessoas ligadas ao futebol. Eu tenho a felicidade de acompanhar por vezes o meu mais velho, e às vezes vou ao Algarve, outras vezes vou a Lisboa. E as pessoas conhecem o nosso campeonato e dizem mesmo que ficam admiradas com a competitividade que existe dentro do nosso campeonato, face, por exemplo, a algumas séries do Campeonato de Portugal. Tem tido um crescimento incrível. A AFA aí também está de parabéns, pois possibilita um sem número de instrumentos que faz crescer a visibilidade deste campeonato. Todas as entidades que promovem este campeonato também são propulsores do mesmo. Agora, que a qualidade abunda nas equipas, que a competitividade este ano vai ser enorme. Basta ver, nós, que me perdoou os clubes que desceram, mas há clubes que descem na época anterior com plantéis incríveis. Nós olhamos para o Estarreja, todos os jogadores que jogam naquele plantel são jogadores apetecíveis em mais de metade das equipas do Sabe.
E basta olhar um Estarreja que desce, por exemplo, e vai competir na Taça de Portugal, que desce e conquista a Taça da Aveiro.
É verdade. E o Estarreja é um clube também histórico aqui na nossa região. É um clube que estava toda ela recheada de belíssimos atletas. O Cesarense também igualmente. É um clube que ainda há pouquíssimo tempo andava no Campeonato de Portugal. Lembro perfeitamente quando estávamos lá com o Martelinho e com o meu irmão, o João Alves, irmos já à Final Four do Campeonato de Portugal. Por isso, este campeonato é enorme. Quem dormir, quem não tiver a regularidade, a constância certa e aquele ritmo competitivo necessário, põe-se em problemas. Agora, que eu acho que este campeonato saiu o monstro, o Lamas, não é? Há muitos anos que andava a lutar por propósito da subida e é o justo campeão, mas também agora desce um Floreiro. Temos uma Ovarense a estruturar-se a todos os níveis, temos um Espinho pelos feedbacks que vão chegando também,
e pelos nomes,
eu olho para ali, é jogadores tudo de Campeonato Portugal e por aí fora. Vamos ter com certeza um campeonato fantástico, e eu aproveito é para fazer um apelo. Como dizia o Presidente há um bocadito, o Estado da Barrinha, há muitos anos atrás, ainda ia jogar a bola, por isso já foram alguns anos.
Era defesa direito.
Defesa direito, extremo direito. Eu costumava dizer, eu queria ouvir, era o meu nome no antes. Agora não ia jogar. Guarda-redes central e ponta-lança, não, esqueçam isso. Agora, os adeptos têm que vir. ao Estado da Barrinha. A equipa é apelativa, a equipa joga um futebol positivo, um futebol que as pessoas vão sentir orgulho, de certeza. Aqueles rapazes deixam tudo em campo. E eu tenho a certeza que eles, se os acompanharem, pelo menos no Estado da Barrinha, vão lentamente ganhar uma paixão que, se calhar, ela existe, está ali escondida pelo sem número de problemas que o clube atravessou durante muitos anos, mas apoiem o clube. As pessoas que se dedicam diariamente àquela instituição merecem esse apoio, e nós não pedimos nada de especial. Desloquem-se ao estádio, empurrem os nossos atletas, porque eles são fundamentais. E aquilo que eu ia dizer, quando eu jogava futebol e ia ao Estádio da Barrinha, nós logo na segunda-feira da semana que íamos competir com os Mouris já estávamos a dizer: Jesus, aquilo é um inferno. Era um ambiente incrível, era difícil jogar na Barrinha. E continua a ser difícil. Passar na Barrinha não é fácil. Mas aquele ambiente fervoroso em que as pessoas se envolviam com a nossa mística era uma alavanca enorme em termos competitivos. E eu faço esse apelo. As pessoas têm que se aproximar do clube. Acreditem que nós temos o propósito de nos envolvermos com a comunidade. Cada vez mais, eu falo enquanto técnico da equipa sénior, olhamos muitas vezes para a formação, à procura de jovens com um perfil correto, desportivo e humano, que sejam capazes de vir integrar a nossa equipa sénior. Nós não olhamos só para fora. Estamos atentos a miúdos que estão no escalão de juvenis, que o Presidente está aqui sabe, a época passada já treinava com os sénios. Há miúdos que estão nos júniores, que já vinham aos sénios. E eu penso que esta realidade tem que ser incrementada no clube. O clube tem que crescer na sua base para alimentar também a equipa sénior. E com isso envolver toda a comunidade. Agora, este projeto é um projeto a médio e longo prazo, não é a curto prazo, mas é apaixonante. As pessoas têm que se envolver na instituição, porque vale a pena. Vocês muitas vezes foram acompanhar o nosso trajeto ao fim de semana, e muitas vezes eu ouvi-vos elogiar o desempenho da equipa, e isso é um motivo de orgulho, e esse orgulho tem que passar e tem que transcender para todas as pessoas que gostam do Sporting Clube dos Mouris. E é o meu apelo, porque as pessoas merecem.
Há pouco falou-se na questão do objetivo principal para esta época, essa manutenção mais rapidamente possível. O Pedro está otimista mesmo, depois de falar, e bem, desta evolução que está o campeonato, sabe-segue, destes orçamentos cada vez maiores? Basta olhar para equipas que subiram, como é o caso do Relâmpago, que também tem nomes, grandes contratações, algumas até no campeonato de Portugal. Mesmo assim, otimista face à sua equipa e este trabalho que ainda é curto, mas que está a ser apresentado na pré-época?
Eu sou sincero. Eu sei que para o Presidente a época passada foi extremamente desgastante, mas desculpem-me a falta de humildade. E eu acho que nunca estive verdadeiramente tenso ao ponto de perder alguma das minhas capacidades em termos de lucidez perante a situação dos Mouris. Nós temos que acreditar acima de tudo no nosso trabalho, e eu aí, as pessoas que me perdoem, não há ninguém que belisque a nossa maneira de pensar, não há ninguém que belisque a nossa fé, a nossa determinação, a nossa paixão, e todos os adversários são dignos do nosso respeito sempre, mas eu estou otimista como estava há 2 anos atrás, em que tive 12 ou 15 pontos da subida e fomos subir. Eu acreditei sempre e continuo com a mesma crença, senão não tinha continuado cá.
Palavras então de Pedro Alves. Vou virar agora as hostes para o Adérito e pegar, se calhar, perdoa uma expressão, mas se calhar o ponto mais assombrado que existe para o lado da Barrinha, que por vezes são mesmo as bancadas despidas. O Pedro já falou, o Adérito também já falou numa das suas declarações anteriores. Isto está a ser trabalhado pela direção, Adérito. O que é que os Mouris está a tentar fazer para trazer essa comunidade que, como o Pedro dizia, em anos anteriores era tão difícil jogar no inferno da Barrinha, como era apelidado?
o que nós estamos a fazer, e isto não há muita coisa a descobrir, não temos que fazer nenhum projeto. Como vocês sabem que acompanham os Muris estavam numa fase muito negra, entrou no descrédito. Nós, neste momento, nós estamos no caminho certo. Nós temos pessoas que nos estão a aproximar de nós. Nós ainda fizemos um jogo porta aberta. Não tínhamos muita gente, mas temos logo umas pessoas interessadas pelos Muris, pessoas já com uma certa idade.
E foi um prazer recebê-los no treino.
Foi fantástico. É assim, o nosso trabalho e o dos meus colegas. Primeiro, nós temos um projeto. O meu projeto, eu falo na primeira pessoa, mas pelos meus colegas, nós temos uma grande aposta na formação. Nós não conseguimos ter uma boa equipa sénior se não apostarmos forte na formação, porque nós todos os anos nós damos oportunidade à formação a ser vista pelos nossos técnicos dos séniores. Todos os anos temos tido dificuldades em ficar algum, este ano vai ficar um ou dois, mas logicamente que nós queremos ter atletas para acrescentar, porque nós temos atletas no nosso plantel da formação de outros clubes, logicamente que é a formação da primeira divisão, mas que agarraram um lugar. Porque é que os nossos não podem agarrar um lugar? Eu quero dizer com isto é que os nossos atletas de formação têm que dar o litro e têm que acreditar nos Muris, porque uma grande dificuldade também que os Muris têm neste momento é manter a formação. Porquê? Porque nós estamos nos escalões abaixo, já estivemos lá em cima, já estivemos nos campeonatos nacionais e temos que voltar rapidamente para os campeonatos nacionais, porque eu compreendo que os miúdos, que mesmo assim se eles são abordados por equipas vizinhas dos campeonatos nacionais, eles vão querer ir para os campeonatos nacionais. Por isso é que nós temos uma boa parceria, até aos sub-15 este ano, alargamos até aos sub-17, que é com o Sporting Clube de Portugal.
Eu tinha mesmo essa questão aqui. O que é que pode garantir? Como é que está este protocolo? Está a correr muito bem?
O protocolo está a correr bem. Temos uma excelente relação. Os atletas são o Sporting Clube dos Muris. Os atletas, quem é o presidente desses atletas sou eu. O Sporting Clube dos Muris está lá com o staff deles a fazer treinos. E eles competem com as nossas camisolas e são nossos atletas. Tanto é que eu aqui tenho que assinar a contratação dos atletas. Temos os nossos sub-19 que também vamos mudar também o projeto, vamos fazer uma parceria, também queremos ter equipas vencedoras ao mesmo nível como nós temos uma parceria com o Sporting, que também estamos a trabalhar uma parceria não só com, não com o clube, mas com gente de futebol para estar connosco. Porquê? Porque a minha visão é um bocado diferente dos outros. Não desfazendo, todos os presidentes têm o seu projeto, mas eu entro ali com uma visão diferente, não uma visão desportiva assim, mas com uma gestão empresarial. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que os Muris, como não têm massa crítica, não têm massa adepta, têm que ir à procura de outras fontes de rendimento. E o que é que eu estou a tentar fazer? Estou a tentar fazer parcerias para tentar que o clube seja autossustentável, porque eu tenho a certeza absoluta que se os Muris começarem a ter vitórias a todos os níveis, nós vamos ter novamente a casa cheia. Porque eu sinto até pelas camisolas que nós temos vendido, e pelas pessoas que nos têm falado. E o Pedro não esteve na bancada no sábado, mas deu muito prazer ver a satisfação e ver aquelas pessoas com 70 anos, aqueles sócios que estão nos primeiros 100, dizer, epá, temos uma equipa porreirinha e tal, não sei o quê. É isso que me interessa, é isso que me interessa, que passe lá para fora, em que os Muris têm uma equipa competitiva. O nosso continuo que nós somos dos orçamentos mais baixos, não vale a pena, mas é o que eu digo ao Pedro, é o que é, e é 11 contra 11, é que não vale a pena. Eu não posso estar, não quer dizer que daqui por 2 ou 3 anos eu não possa estar também ao nível dos outros. Neste momento não posso, neste momento eu tenho que estruturar os Muris. Tem que criar infraestruturas para os Muris precisam de mais infraestruturas para ter mais formação, para ter mais atletas, para as pessoas sentirem vontade de estar nos Muris e ter prazer de dizer, não, eu vou para ali porque tenho estas condições. O Pedro falou bem, nós temos que ter ali algumas valências para melhorar o nosso plantel. E isso tem que ser feito urgentemente. Antes até de estar a pensar em ir para campeonatos nacionais e para campeonatos da Liga 3 ou não sei o quê, nada disso. Primeiro vamos estudar os Mouris, vamos criar condições, porque o que é que me adianta estar a pensar se eu não tenho condições para ter uma equipa em escalões superiores? Porque mesmo para estar como está hoje, há muito trabalho feito. Em ano e meio que eu lá estou, há muito trabalho feito, porque eu não vou, eu sou bem honrado quando me convido, não estou a pedir para ir para a rádio, nem as jornais, nem nada. Mas se as pessoas quiserem saber, basta perguntarem a quem lá está e ver que realmente o que é feito todos os dias naquele clube. Pronto. Relativamente à manutenção, eu sei que Pedro estava mais descansado do que eu, mas eu precisava de ter a garantia do SABSEG, porque eu tenho projetos.
Claro.
Eu tenho projetos. E os projetos passam por eu estar no SABSEG, ok? Eu tenho pessoas interessadas em estar comigo e esse interesse só funciona se eu estiver no SABSEG. E perdi oportunidades porque eu tinha um timing para estar no SABSEG, que era até ao final de abril, até meio de abril mais ou menos. Epá, não consegui. Agora estou outra vez a trabalhar e nós vamos conseguir. O clube, o Sporting Clube dos Mouris, há de ser um clube autossustentável, mas não com a massa associativa, porque não é só o Sporting Clube dos Mouris. Por aquilo que eu passo, sabe, mesmo assim, mas há dois ou três clubes que realmente têm muita massa adepta, mas mesmo assim eles não conseguem ter um clube só com massa adepta.
Porque essa atração,
porque hoje o futebol, e isto vai mudar, porque a IAFA vai mudar. A IAFA já está a pôr, aumentar o número de atletas que estão nos bancos, que são mais dois da formação, que passa de 18 para 20, tem que ser 2005, mas eu tenho a certeza que a IAFA vai começar a obrigar a eles irem para dentro de campo. E eu, na minha opinião pessoal, acho muito bem. Acho, mas para todos. Porque nós temos aqui plantéis, pá, cada um toca a viola com as unhas que tem, mas nós temos aqui plantéis, não sabe-se, que são campeonatos nacionais autênticos. Não vale a pena termos ilusões, não é? Agora, nós somos conscientes. Não vale a pena que nos Mouris, quem quer estar nos Mouris, não vale a pena dizer que quer ter isto e aquilo, porque nós sabemos as nossas dificuldades e sabemos até onde podemos ir e não aproveitamos tudo que nos dão. Nós não temos dinheiro para... Preciso disto, vamos comprar. Não, se nos dão aqui, nós vamos recuperar.
Podemos dizer, Presidente, que... Para além dessa manutenção mais tranquila dos séniores, o objetivo para esta época passa por melhorar a situação financeira e também apostar nessa formação. Lembro-me perfeitamente do sub-19, como já falou, que em anos negros, que claro, aconteceram nos Mouris, estavam nessa primeira divisão distrital. Claro. Passa por subir algumas camadas jovens a outros patamares.
Nós começamos no ano passado com os sub-15, que infelizmente até nem tínhamos iniciados. No ano passado começámos a ter novamente iniciados, temos duas equipas e subimos. Subimos nós e subiu o Obarense e subiu o Luso. Foi uma equipa, acho que foi o Luso. Nós queremos subir as equipas todas da formação. A nossa grande aposta é nós termos as nossas equipas nos campeonatos nacionais e vamos lutar para isso. Nós também vamos apostar forte na formação. Nós não precisamos de contratar jogadores, mas vamos tentar também apelar e que os jogadores queiram vir para os Mouris e que venham para acrescentar. Temos outro projeto também para dar continuidade à formação, mas isso ainda está a ser estudado, mas isso aí, eu continuo a dizer, o futuro dos clubes, e principalmente eu vejo pelos Mouris, quando Pedro jogava nos Mouris, de certeza absoluta, quando ele ia lá, tinha sempre 4 ou 5 jogadores naturais dos Mouris a jogar, nomeadamente ali os da Praia, que era muito difícil. Eu pequenito, que eu acompanhava os Mouris, ia ver os jogos todos, e nós vínhamos, aquilo era mesmo raça vareira. É mesmo para saber, eu agora não os tenho. E eu tenho que conseguir isso novamente. E vou conseguir. Vou conseguir porque nós estamos com muitas dificuldades, mas estamos a conseguir fazer algumas coisas engraçadas e isso vai trazer... como, por exemplo, eu sei que alguns pais, eu falo também com alguns pais, também vejo a satisfação que os pais têm em pôr os miúdos nos Mouris e trazer os miúdos para os Mouris. Portanto, isso é uma mais-valia. E a palavra, passa a palavra, é que é o nosso garante a continuidade. E é isso que a nossa grande aposta tem que ser isso. Tem que ser ter uma boa formação, criar condições à formação, porque eu não posso... os Moris é desde os 4 anos até aos séniores. Desengano-se, o Pedro sabe. Comigo, as condições são iguais para toda a gente. Não há séniores nem há petizes. Há ex-Moris. É suporte igual dos Moris. Portanto, as condições, as instalações, é para ser utilizadas por toda a gente. Não é aquele mito, não, só os, não, nada disso. É toda a gente. E toda a gente sabe, o Pedro sabe, que todos os colunões, quando vêm ter comigo, a minha palavra é sempre, sim senhora, vamos lá. Nunca ninguém me ouviu, até hoje, não houve necessidade também de dizer não. Porque é assim que nós conseguimos chegar a algum lado. É, mesmo não tendo grandes condições, é oferecer as nossas condições e tentar que toda a gente seja igual. Nós não podemos estar a criar diferenças entre um escadão de petizes e dizer, não, não podes mexer nessa bola, por acaso as bolas são diferentes. Mas não podes ir para a sala de reuniões... Claro. Porque é dos génios, não, vai toda a gente passar reuniões, vai toda a gente fazer vídeos, ver vídeos, vai toda a gente, as instalações do Sporting Clube dos Moris é do Sporting Clube dos Moris para todos os jogadores, todos os atletas que jogam no Sporting Clube dos Moris.
Precisamente, estamos a 7 minutos então do final da nossa entrevista, mais um espacinho publicitário para depois as últimas palavras de Pedro Alves e também de Adérito Ferreira.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Ovarmate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida.
É verdade, 6 minutos então para o final da nossa entrevista, o arranque da época desportiva que está a acontecer, o nosso passo de letra. Ainda não existe futebol para falar, mas vamos antevemos e vamos fazendo estas entrevistas. Como disse, na semana passada tivemos a Ovarense com o Emanuel Rezende também a dar essa entrevista. Hoje com o Sporting Clube de Moris, falta só o Flor Grade para termos então as três equipas do nosso concelho de Ovar. E fica também já este convite, porque teremos um Ovarenses-Moris jogo de pré-época num torneio que é organizado pelo Relâmpago, e também um convite especial para esse torneio Matateu, torneio organizado pela equipa do Sporting Clube dos Moris, que terá também esse derby Moris frente à equipa da Flor Grade, corrijam-me se estiver errado, dia 31 de agosto, no Estádio da Barrinha. A 5 minutos do final, Pedro, queria umas últimas palavras, mas antes disso, há pouco falamos deste campeonato de Sabe-Segue e também queria que fizesse uma visão mais panorâmica, olhando quem acha que são os principais candidatos face a estas realidades. É verdade que se calhar vimos pouco futebol nestas semanas, mas quem acredita que pode estar nessa pole position para tentar essa vaga? E também o que poderá acontecer, algumas surpresas desta edição?
Eu acredito que, em termos panorâmicos, nós olhamos para a classificação da época anterior, nós temos um Passo Brandão, que fez um excelente campeonato e que renova com grande parte do plantel. Temos um Espinho, que é sempre Espinho, e também está-se a estruturar em termos competitivos. E, para mim, é um sério candidato também. E, pelo menos, já se assumiram como tal. Pela massa associativa que tem, e vocês sabem que empurra muitos jogos a equipa para a frente. Temos um Lobão, também é extremamente competitivo. Não sei até que ponto irão manter essa mesma competitividade, mas pelo que me parece serão também uma equipa extremamente valiosa. Temos a Ovarense, que também é um elenco extremamente valioso. E temos uma Flor Grade que desce do Campeonato de Portugal e continua com a vitola bem alta, em que, em termos competitivos...
Mas colocava em equilíbrio, ou se calhar a Florgrande por descer é a grande favorita?
Sinceramente, eu não vejo a Florgrande como a grande favorita. Eu penso que a regularidade, a competitividade que vai existir
entre aquelas 3-4 equipas,
3-4 equipas estão niveladas, a maneira que vão arrancar, a maneira que vão se desenvolver nos confrontos diretos. Mas eu acredito que este campeonato, não sei porquê, vai haver um outsider.
Os Muris?
Não sei porquê. Nós todos os anos, ainda hoje estava a falar com o meu adjunto, e eu estava a comentar, toda a gente está focada em 3-4 pontos, e eu acredito que este ano vai haver 2 ou 3 equipas que vão estragar muitos jogos em termos pontuais e vão confundir aqui esta classificação de uma maneira, porque a competitividade realmente é muito grande, e há equipas que o conhecimento não é vasto, porque são jogadores que vêm ligados a empresas de agenciamento e que caem aqui, de repente explodem e andam para a frente. Eu penso que vai ser um campeonato ali até dezembro. Quem se segurar nos primeiros lugares e mantiver a tal regularidade vai-se assumir, claramente. E ainda hoje eu vou dar um exemplo, perdoem-me os benfiquistas, o Benfica é ser candidato ao título nacional e vai perder a Famalicão, se não estou em erro. É isto que eu estou a tentar dizer. Eu acho que o campeonato está tão complexo neste momento que as equipas que teoricamente a gente assume que eles vão discutir os primeiros lugares vão ter que ser extremamente competentes,
porque também existe qualidade nas...
Eu penso que toda a gente já trabalha a um nível extremamente evoluído, os jogadores são extremamente complexos, já evoluídos em termos táticos, e eu penso que esses são os certos candidatos, Pinho, Barense, Florgrade. Mas atenção que depois vem um rol de equipas
que
nos confrontos diretos pode surgir com um outsider e estrobar, porque se calhar vocês não estavam, ninguém estava a contar que o Paços Brandão andasse ali
e que fosse até à última luta,
e era um clube que vinha da divisão inferior com os Muris, não é? E eu penso que cada vez mais vai acontecer isso no futebol.
Uma última pergunta, porque este menos de um minuto, Adérito, os Muris não competem na Taça de Portugal desde 2017-2018. Falou dessa manutenção tranquila. Poderá haver aspirações? Uma tentativa de uma Taça de Aveiro? Já é detentora de uma?
Logicamente que no nosso projeto que nós dizemos, e que eu disse aqui ao Ministério, ir mais longe possível à Taça de Portugal, na Taça da AFA, e se puder ir à Taça Nacional, ótimo. Se eu puder ganhar, sim, ótimo. É isso, o nosso projeto é manutenção.
E 20 segundos então para...
possível, apareçam, nós estamos cá, são 11 contra 11, é isso que eu posso dizer, e os Muris não é só futebol. Temos o hockey futebol, temos outras atividades que, comigo, os Muris não vai ser só futebol.
Exatamente. Ficam então esta entrevista então de Pedro Alves e também de Adérito Ferreira, da equipa do Sporting Clube dos Muris, então neste arranque da nova época. Passa do campeonato de SABSEC. Para a semana teremos outra entrevista, por isso fiquem com a rádio ABFM. Boa semana e o resto do mundo domingo. Obrigado.
Basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.